Secretaria de Agricultura aqui de Uruçanga é o destaque, com o secretário Gerivaldo Cardoso. Vardinho, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os nossos ouvintes, principalmente ao homem e à mulher do campo.
Que já estão na ativa, né?
Estão na ativa, hein? E só para desencargo aí, até peço desculpa aí para vocês, que a gente já... Tô desde as 5h30 já na secretaria, já cheguei às 5h30 ali, já peguei o pessoal, levei para abastecimento de trator e entregar o pessoal no trecho, nossos operadores. Então a gente já vem com cheirinho de diesel já na roupa.
Faz parte, né, Verdinho? Secretário, claro... que eu sei que nós conversamos já algumas vezes, né, trazendo uma espécie de balanço das ações, sei que muita coisa foi feita, mas o que, que é possível a gente destacar de um ano que eu lembro lá no começo de uma movimentação assim, de algumas coisas que precisavam ser colocadas em dia, preocupação com o clima, preocupação com máquinas, e aí ao longo do tempo as coisas foram desenvolvendo. Foi mais ou menos isso, não?
Joel, então eu vou fazer um relato assim, de tudo que a gente aconteceu e para chegar no final eu mostrar os números e ver o que a gente conseguiu alcançar. Eu acredito, né, acredito com convicção que a gente, nesse governo agora, Estela e Renata, a gente conseguiu, vou dizer assim, como é que eu vou te falar, não vou dizer que nós fizemos 100% redondo da agricultura, mas a gente melhorou e muito, eu digo com 70%, 80% a gente conseguiu melhorar.
Que é bastante coisa.
Bastante coisa. A gente deu uma virada de chave muito legal na agricultura. Até eu apresentei para o conselho, nós tivemos uma reunião do conselho essa semana quarta-noite, apresentei os números para eles, né? A gente falou tudo que aconteceu esse ano, de tudo que eles vinham reivindicando e nunca conseguiu chegar num consenso, nunca conseguia colocar o que o conselho precisava, nunca conseguia almejar, né? Uhum. E esse ano a gente quebrou essa barreira e junto com o governo, junto com a Estela e com o Renato, a gente conseguiu entregar para eles o que eles estavam pedindo. Então vou fazer um relato do que a gente impôs, né? Colocou na secretaria para estar ajudando os agricultores. Claro que já são falas que a gente já fez aqui na rádio, né? Como tu mencionou.
Sim.
Mas para dar uma retrospectiva aí do que aconteceu. Então, a gente entrou, nós não tínhamos um sistema, um aplicativo ali para ter o controle de agendamento, nem por localidade, não tinham... Tinha que ser tudo manual, o Essinho, que é o nosso administrativo, ele fazia tudo manual. Quanto que gastou de diesel, quanto que fez isso, quanto que fez aquilo. Hoje nós temos um aplicativo ali, que ele já determina por regiões, aonde que os tratores estão, como foi o abastecimento, quantas horas fez. Já sai um relatório já pronto, a gente só depois só arredonda. Então teve essa instalação do aplicativo. A gente impôs e colocou também um controle de abastecimento, que não tinha. E é um controle de abastecimento que a gente abastece a máquina agrícola lá na roça, onde o operador coloca o orímetro, conta que hora que, tá, que o orímetro estava no trator, quantos litros de abastecimento foi, e vai a assinatura do operador. A gente tem a cota agora do caminhão do Arião e da reta escavadeira, que a gente faz todo dia primeiro do mês, todo dia primeiro útil, né, do mês, porque a gente consegue entregar, se o tempo correr tudo bem, é uns 80 caminhões ao mês. Se der algum imprevisto, quebrar, chover, é uns 60. E horas de reta escavadeira também a gente coloca entre 120 e 150 horas, que a gente atende 25 agricultores na parte de reta escavadeira a mês, e de caminhão de arião chega perto dos 40, que é duas cargas por produtor. Então até tem pessoas que às vezes me questionam, não dá para a gente entregar mais, não dá. O problema é que a gente hoje na Secretaria de Agricultura a gente tem só um caminhãozinho toco e duas retos, né? Então a gente fica limitado, fica limitado a esse trabalho. Criamos um diário também de serviço do funcionário, um histórico, que se amanhã tu chegar lá e perguntar onde que o Vardinho teve semana passada na segunda-feira, vai estar lá um relatório: o Vardinho segunda-feira passada trabalhou com o Joel até o meio-dia, à tarde trabalhou com o seu Pedro, vai estar lá o relatório, que antes a gente também não tinha esse controle. A gente também tem um controle de manutenção preventiva das máquinas, que antes também não tinha. Então a gente também agora implantou já desde o começo do ano, tanto que o custo com manutenção, enfim, porque é a mesma coisa, isso é um exemplo clássico que eu vou dizer para todo mundo que tem conhecimento. Se a gente comprar um carro e não fizer a troca de óleo, a tendência é o motor, a vida útil do motor diminuir. Então essa troca de óleo, troca de filtro, manutenção, engraxar e lavar os implementos, a gente faz periódico, tem ali um controle. Atualização dos rastreadores na frota, estava tudo desatualizado, então agora a gente consegue aqui no celular, eu consigo ver em tempo real onde que os tratores estão, onde que Por exemplo, hoje o nosso operador, o D'Ângelo, que é o nosso motorista do caminhão de Erião, aonde que ele está indo, qual é a rota que ele está indo, aonde que os tratores agrícolas estão, as retas escavadeiras, então a gente consegue em tempo real. Uhum. A gente criou também, nós criamos, né, o controle de mortalidade de animais, que até não existia, tanto que eu perguntei, questionei até para o próprio José Henrique, da SIDASC, como é que era esse controle. Porque quando eu entrei na secretaria ali em janeiro desse ano, eu levei um susto, que a reta escavadeira enterrava um boi hoje, um boi amanhã. Tá, mas por que que morreu? Onde que morreu? Qual foi a causa da morte? Pra gente ter esse relato. Uhum. E até bem impactante aqui, eu trouxe o relatório aqui, que eu vou falar aqui, até já vou falar, já que a gente entrou no assunto. Esse ano a gente enterrou 65 animais, e aqui estão todos discriminados, o que que foi, ó, tem intoxicação, tem animal que veio debilitado de compra, queda, atropelamento, óbito, tem pneumonia, que a veterinária faz um questionamento, né, uhum, na propriedade. Então, foram 65 animais, e esses 65 animais nós enterramos, né, a prefeitura, né, foi enterrado sem custo nenhum. Não teve custo, mas gera uma despesa. Claro. E essa despesa, nós calculamos mais ou menos aqui umas 180, 200 horas de máquina para enterrar esses animais.
Que não é tão simples assim, né? De enterrar um animal...
Não, imagina tu tirar uma reta escavadeira da garagem hoje, por exemplo, hoje lá no São Donato, lá no Coxia Rica, ou ir lá no outro extremo norte, Linha Pacheco, enterrar. Ou, por exemplo, hoje a reta escavadeira tá trabalhando lá na... Palmeira Baixa. Imagina, se morrer um animal na Coxia Rica, nós temos que ir lá enterrar. Uhum. Olha o deslocamento dessa máquina, sair de lá da Palmeira e lá na Coxia Rica e voltar. Acredito que ela vai levar umas 5 horas, entre trajeto e enterrar tudo.
Ah, e também, né, secretário, essa questão de saber a causa, porque isso é fundamental, né? Daqui a pouco pode aparecer um problema que pode se espalhar ou coisa parecida.
Isso,
né?
Pode ser uma doença. É. Então, eu acho que a gente foi feliz em criar isso aqui junto com a veterinária ali, daí agora no final do ano, agora a gente entrega esse relatório para o José Henrique, até para ele também ter esse embasamento. A transferência do INCRA para a nossa secretaria, que agora é feito lá. O convênio da IPAGRE, a gente tem um convênio com a IPAGRE, que são mais de 60 mil reais que é pago um ano para eles. E quando a gente chegou na Secretaria da Agricultura esse ano, nós só tínhamos um técnico, que era o Henrique. Não tinha mais ninguém no escritório da IPAGRE aqui para auxiliar, fazer o projeto para os agricultores. Então, ali a gente começou uma peregrinação, eu e o Renato, a Florianópolis, lá na sede da IPAGRE. E o Renato tem um bom relacionamento, ele já foi IPAGREano, então, de tanto a gente bater e conversar e pedir, hoje estão com 3 técnicos a IPAGRE. 3 técnicos ali, e mais um administrativo cedido pela prefeitura. Então o escritório nunca, a gente não vai dizer, né? Mas não pode estar fechado, porque sempre vai ter que ter uma pessoa ali para atender o agricultor. E na parte de projeto. Então aí também foi um passo importante que a gente viu que realmente precisava, que estava bem debilitado. Então o Renato também foi feliz nessa conversa lá na IPAGRE, onde que a gente conseguiu auxiliar ali na parte dos convênios com a IPAGRE. Nós tivemos o primeiro seminário de desenvolvimento rural, tivemos o fórum esse ano, participamos da primeira edição do Caminho das Águas com doação de mudas, fizemos doação de mudas para a Escola Rosalino Denês, participamos da audiência pública lá em Canoinhas sobre a compra do fumo no paiol, que é uma demanda que até no Rio Grande do Sul já acontece isso, e aqui no estado de Santa Catarina ainda não. E o agricultor, na parte do fumo, né, que hoje nós temos aí a média de 300 a 350 famílias que ainda trabalham com o fumo, né, que é uma renda bem rentável. Então, a gente sabe o quanto que é sofrido, eu digo porque eu também sou produtor de fumo, eu sei o quanto que é a dor, até digo para ti assim, dá até uma dor de barriga. A hora que a gente carrega o fumo no caminhão, no paiol ali, e tem que ir até na empresa sem saber o que, que vai ser pago, o que, que vai ser oferecido. E muitas vezes a angústia é tão grande que a gente chega lá para vender, mas é R$20, só vou te pagar 15, essa classe não está boa. Mas eu sei que eu tenho que vender porque em casa eu tenho as contas para pagar. Eu tenho a energia que a empresa de energia não vai esperar, eu tenho o cara do financiamento do trator que não vai esperar, e num final de ano isso aí, muitas vezes a gente tem um Natal para fazer, tem os camaradas que estão esperando o dinheiro para ser recebido. Então, muitas vezes, a gente se sujeita a pagar por essa dificuldade. Uhum. E a compra, sendo no paiol, isso valoriza muito mais o agricultor. Porque se tu chega lá, ah, dou 10, mas amanhã vem um outro que a gente possa estar negociando. Tu não desvaloriza o teu produto, tirar claro. Dali, estragar, levar, trazer.
Até que é mais justo, né?
É, mais justo.
É mais justo, porque, poxa vida, é o trabalho do agricultor também, do produtor, né?
E falando em fumo, até eu sei que tem muita gente que se cria um preconceito sobre isso, mas o nosso fumo, mais de 90% é exportado, não fica aqui no Brasil. Uhum. E falando no nosso município, hoje, na última safra passada, a gente, de Uruçanga, saiu em nota quase 1 milhão de toneladas de fumo, né? Quase 1 milhão. Então, nesse cálculo aí que foi vendido as safras no passado na média de 20, 21, se eu não me engano, aí vai dar uma conta aí de 20 milhões, de 20 a 25 milhões. E esse dinheiro ficou dentro do município, é o dinheiro que o agricultor vem comprar roupa, vem pagar o rancho, vem comprar o diesel para o trator, uhum. vem, enfim, é o dinheiro que gira, esse dinheiro aí gira no bolso do agricultor, com insumos, nas agropecuárias, enfim. Então é um valor bem significativo. Uhum. Se a gente pensar hoje, principalmente para o nosso comércio, se pensar hoje, vão abolir o fumo e não vai ter mais. Bom, só a gente tem que pensar que são 20 milhões que vão deixar de estar entrando no comércio. E é um dinheiro bem significativo para o nosso comércio. Tivemos treinamento também com nossos operadores sobre legislação de transporte de máquinas agrícolas no asfalto, uhum. né, na locomoção. Participamos do Dia do Meio Ambiente com doação de muda também na praça. Tivemos a primeira Expor Uruçanga, que foi bem significativa, né? Dentro da festa do retorno. A gente mostra o que os nossos produtores estão fazendo. E eu acho que foi bem interessante, assim, em termos de mostrar o que Uruçanga tem de bom na parte da agricultura. Ajudamos a organizar as Olimpíadas Rurais. Uhum. Tivemos a Conferência de Desenvolvimento Rural, participamos da Agroponte. Agora eu vou falar algumas coisas que até digo assim que foi mais divisores de águas nesse ano para nós na agricultura. Uhum. Em janeiro, quando eu sentei com o conselho, com o pessoal do conselho, tinha reclamação, até a gente teve que fazer reajuste de horas máquina, enfim. E naquela reunião que a gente teve com o conselho, eles pediram, né, que faziam mais de 20 anos, que era uma luta do conselho, para se criar o fundo. Isso até foi uma conversa que eu tive com o Adefonso, uhum. Adefonso Baesso, presidente do sindicato. E o que aconteceu? E nessa conversa, a Estela e o Renato, né, a Estela me sinalizou que ia abrir mão de receita de 25%. Uhum. Da receita que o agricultor pagaria, que paga hoje de serviço de hora-máquina. Para a gente estar utilizando daqui a pouco em incentivo à agricultura, em programas agrícolas. Só que a gente foi para a conversa, eu fui para o embate e consegui, conversando com a Estela, que ela abrisse mão de 50%. Então hoje todo o valor, é uma coisa que eu digo assim, ó, vai ser histórico. Vai ficar gravado, assim, ó, se o Vardinho sair da Secretaria da Agricultura, o governo Estela e Renato, daqui a pouco não tiver mais, mas quem é que ano que foi criado o fundo? Com quem é que abriu, que fez esse gesto? Foi nesse governo, foi nesse ano. Uhum. Então eu digo que esse foi um divisor de águas na agricultura. Que agora, por exemplo, depois eu vou passar os números para ti, mas se o fundo tivesse criado desde o início do ano, já tivesse funcionando, hoje nós teríamos 350 mil reais para trabalhar agora no próximo ano em incentivo à agricultura, em programas agrícolas, enfim, N coisas que a gente poderia estar incentivando. Veterinária, inseminação, piscicultura, apicultura.
Já faria uma diferença muito grande, né?
Muito grande, muito grande. Ora, as máquinas, daqui a pouco a gente está incentivando quem está tirando nota, quem tira um valor de nota mais alto. São programas que agora a gente já está sentando com o conselho, com o Henrique da Ipagre, para começar a criar programas para incentivar. Que eu até falo que esse ano a gente foi um ano de bastante desafio, principalmente para mim, que apesar de eu vir da agricultura, né, me criei na roça, mas a gente sempre fica com aquele medo de não conseguir ou não alcançar, não almejar o que precisaria. Uhum. Mas agora a gente tendo todo esse valor para trabalhar, eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma diferença. Né? E independente, até digo assim, se eu continuo ou não vou continuar na Secretaria da Agricultura, mas o secretário que vim, que pense diferente, que pense fora da curva. Uhum. Que esse ano foi um ano que a gente fez para colocar a casa em ordem. Agora o ano que vem tem que começar a trabalhar com os programas agrícolas, para fazer realmente acontecer e fazer a diferença. Também, esse ano, a gente, nós, né, o governo Stella e Renato, nós pegamos a Feira Livre também meio que sucateada, meio abandonada. Uhum. Então, qual foi o primeiro passo que a gente deu com os feirantes lá na feira? Regularizar o estatuto, regularizar a feira, que estava toda desregular, toda meio, como é que fazer, meio que informal. Uhum. Então, junto com o Henrique, a gente criou um estatuto, junto com a Estela e o Renato, a gente sentou, conversou, vamos fazer isso, fazer aquilo. E o que aconteceu? A gente criou, reformulou e hoje saímos de 5 feirantes para 10 feirantes. E temos mais 2 boxes que agora em janeiro já vão ser ocupados, que agora vai ter um recesso agora no final de ano. Uhum. Então, em janeiro, esses 2 boxes vão ser utilizados também, que vai ser pelo Auras e o Clube de Mães ali, né? Então, a gente vai tacar com os boxes todos fechados. Então, eu digo assim que ali foi uma melhoria muito grande. E uma das melhorias maiores ainda é que quando a gente assumiu essa gestão junto com a Estela e com o Renato, o valor da feira era de R$36 do Vale. R$36. E a Estela e o Renato fizeram também mais um gesto dentro da feira, que eu digo que dá um impacto para os feirantes, para a nossa agricultura, que o Vale Feira passou para R$50. R$50. Então hoje, a gente sabe que hoje mais ou menos a gente deve ter uns 800 funcionários com os ACTs, tirando os ACTs agora que saem, que são as professoras, cai para uns 600. Uns 600 funcionários. Mas eu acredito que gira ali em torno ali de uns R$500 mil por ano só de vale-feira para os feirantes. Então isso é um impacto muito grande, muito de bastante incentivo para eles. Uhum. E já falando da feira, já para colocar para eles, a gente agora para o próximo ano, dentro da feira, o que a gente tem, quer reformular já, falando para o próximo ano, fazer uma reforma, que está precisando de uma reforma lá, colocar o Wi-Fi lá para eles, que eles não têm, para eles poderem estar usando a maquininha de crédito. Uhum. E a gente também está reformulando, que a gente quer deixar de usar o ticket do Vale Feira e passar direto para o aplicativo, que daí fica no CPF do feirante.
Isso para 2026, né?
Isso já
para 2026. Que bom, porque é uma valorização também, né, dos nossos feirantes, da nossa feira, na verdade, né, que não pode parar, muito pelo contrário, tem que crescer sempre, né?
E ainda falando do conselho, o conselho foi muito parceiro, até digo assim, da nossa secretaria, da Secretaria da Agricultura, porque a gente conseguiu vários implementos. Quando nós pegamos a secretaria, a gente estava muito defasado de implementos agrícolas, muito. Então, também foi uma virada, que a gente conseguiu vários implementos, várias emendas de vários deputados, até vou citar depois eles aqui. Uhum. E conversando com o conselho, agora a gente consegue fazer um empréstimo. Um empréstimo, R$20 um implemento por dia. Por exemplo, o Joel precisa de uma grade aradeira. Se a prefeitura não estiver utilizando, ele vai ali, ele faz um agendamento, uhum. Ele vai ali, preenche um documento, como ele vai pegar de tal dia, vai ficar responsável, e ele vai pagar R$20 o dia. Eu digo também, com convicção, porque eu faço parte de uma associação lá da Linha Pacheco, nós somos em 30 e poucas famílias lá. Fazem parte da associação. Nós temos um implemento lá. Só que lá é cobrado R$20 a hora para poder se manter a associação, porque não é fácil manter. Uhum. E, então, R$20 o dia é de graça. Claro, o correto era dar de graça. Uhum. Só que tá aí, se a gente dá de graça, tem aquela pessoa que fica não fica com aquele compromisso daqui a pouco de estar devolvendo o implemento. Ah, tá lá na minha casa, ao invés de levar terça, eu vou levar sexta. Uhum. Mas não, mas como tem que pagar R$20, então...
Sempre pesa um pouquinho, né?
Dá aquela amarradinha, a gente é obrigado a levar. Mas eu digo assim, a gente está ali para ajudar e fazer esse empréstimo junto com o conselho. O conselho foi muito parceiro com a secretaria. Então vou falar de alguns implementos que a gente conseguiu esse ano aqui que veio para a secretaria. Então hoje nós estamos com 2 grades aradadoras, 1 grade niveladora, isso é o que veio. Não é o que tinha já uma grade lá, já tinha algumas coisas. Isso é o que a gente recebeu agora de emenda, que chegaram agora. 2 grade aradora, 1 grade niveladora, 1 papaterra, 1 caçamba basculante, 1 plantadeira de 4 linhas, 1 ensiladeira de área total, 2 ensiladeiras de área simples, 1 patrolinha hidráulica, 1 caminhonete Ford Ranger, um trator gabinado de 100 CV. Essas emendas, oh Joel, a gente tem que enaltecer os nossos deputados.
Claro.
Veio do Milton Schaefer, Vonei Weber, Thiago Zilli e Rafael Pezente. Uhum. Eles foram muito prestativos nisso. A gente tem mais algumas coisas que eu acredito que chegam em janeiro e fevereiro, né, que estão para vir aqui ainda para a nossa pra pasta da agricultura, que até vão estar auxiliando para a pasta da obra também, porque a gente sabe que tem que trabalhar unido. Né? As pastas são duas pastas, uhum, que tem que trabalhar de mãos dadas para poder seguir em frente.
São bem próximas, né?
São bem próximas.
Agricultura e a obras, né?
Ô Joel, então falando, como eu falei até agora isso aí, então vou falar agora dos números.
Vamos fazer um intervalo primeiro para tomar uma água e um café, e os números o secretário Vardinho vai nos trazer depois do intervalo. Preciso fazer um intervalo a paradinho, porque são 8 horas da manhã. Estamos atualizando o 2025 da Secretaria de Agricultura e renovo o nosso abraço para os nossos agricultores, nossos produtores rurais, onde a Rádio Marconi tem uma audiência muito grande, logo cedo com os nossos programas. O pessoal acorda mais cedo, né? Acompanha os padres pela manhã e as notícias aqui do programa.